Evangelho escrito por Mateus. O capítulo é o 4. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 4, versículo 18. Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam as redes no mar porque eram pescadores. Disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram tudo e seguiram-no. E indo um pouco mais adiante, viu outros dois irmãos, um chamado Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E chamou-os, e eles, deixando imediatamente seu pai, as redes e ao barco, seguiram. Feche seus olhos, por favor. A tua voz me acalma. A tua voz me aquieta. Como é bom te ouvir. Como é bom saber que o Senhor se importa com a gente. Ah, como é bom ouvir a tua voz. Nosso coração está preparado para receber a tua palavra. Traz a luz da tua palavra para dentro do nosso coração. Que tudo que de maneira tão obscura ao longo de um tempo existe dentro de nós receba a luz da revelação. E que algumas coisas se tornem muito claras dentro de nós. Entramos por aquela porta simplesmente para ficarmos um pouco distante de tantas coisas e tentarmos, com a nossa limitação, se aproximar de ti. Continua falando com a gente. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Se acomode, por favor. Olhe para cá, por favor. Olhe para mim aqui. Essa ideia de Jesus andar no mar da Galileia é mais pedagógica do que teológica. É um posicionamento. Que nos ensina. Ele não está andando sozinho por falta de alguém disposto a andar com. Existem disponíveis o suficiente para andar com ele onde ele quer. Mas ele se posiciona em andar sozinho não é pela falta de companhia. Ele se posiciona em andar sozinho, porque andar sozinho é pedagógico. Não é porque uma vez olhando ao redor, achou falta de alguém com o coração voluntário para. Mas ele existe, existem tantos quantos ao redor, mas ele decidiu andar sozinho. Andar sozinho, porque sozinho a gente olha mais para a própria vida do que para a vida alheia. Andar sozinho, porque a gente faz uma introspectiva. A gente passa a olhar para dentro e pesar se o que está sendo feito vale a pena continuar a fazer. A gente faz uma retrospectiva se o que fizemos vai valer continuar a fazer. Então andar sozinho é pedagógico por causa disso. A gente pesa a própria vida. A gente vê o que há de mais para ser arrancado e observa as faltas que tem por necessidade ou acrescento. Então andar sozinho, vez ou outra, é bom. Repetindo, não é pela falta de alguém para estar com a gente, mas é uma decisão nossa, para a gente refletir um pouco, olhar para a gente. Mas esse tempo de andar sozinho termina. Uma vez ele chegando à beira do lugar que ele anda, ele olha para as águas, vê que existem dois homens dentro de um ambiente. Esse ambiente não é grifado expressivamente por ele, mas você entende que ambiente é esse, pelo fato daqueles que estão dentro do ambiente estar na plena prática daquilo que está sendo feito. Então não precisa falar do ambiente, basta você ver que quem está dentro desse lugar está praticando o que está sendo praticado, se torna quem se tornou pela prática do que está sendo feito. Então você imagina que lugar é esse. Então ele não fala do lugar, ele fala do indivíduo dentro. E ele só fala do indivíduo dentro porque os indivíduos que estão dentro desse lugar, que você já sabe qual é o lugar, estão praticando o que está sendo praticado. É Pedro e André, em plena prática do exercício absoluto daquilo que faz com que eles se tornem o que acabou de se tornar aos olhos daquele que estão, que está à beira da praia observando eles. Eles não sabem que está sendo observado. Isso que é bom. Quando você faz o que está sendo feito, independentemente de ter alguém olhando você, entendendo também que aquilo que está sendo praticado por você tem alguém te olhando. É difícil a gente digerir essa ideia, mas o que eu pratico, eu vou me tornar aquilo. Vou repetir isso para você. Aquilo que eu pratico, eu me torno aquilo que eu estou praticando. Eu sou aquilo que faço. Eu só sou aquilo que faço pelo exercício daquilo que eu venho fazendo. Então Jesus está à beira da praia, olha para dentro desse ambiente, que não precisa referendar, tem dois indivíduos em pleno exercício do ofício. Mas eu só sei do ofício porque eles estão praticando, está sendo praticado. O que se pratica? Eles estão lançando as redes no mar. A conclusiva do texto é eles lançam a rede no mar porque eram pescadores. Então, se não lançassem a rede no mar, a gente ia ter um pouco de dúvida se de fato alguém me apresentasse como. Mas se observa a prática para saber quem é. Então ele vem caminhando sozinho, até que ele olha para dentro desse ambiente, vê que dentro desse ambiente tem dois indivíduos, e esses dois indivíduos estão praticando, está sendo praticado, se tornaram aquilo que estão praticando. Eles lançam a rede no mar porque eram pescadores. Então Jesus, uma vez olhando a prática, vai chamar quem praticou para andar com ele. Guarda isso no seu coração. Eu escolho quem vai andar comigo. A partir de que princípio eu escolho quem anda comigo? A partir da prática. Eu não posso sair por aí convidando todos para andar comigo se eu não vi a prática primeiro. Então a prática determina se o indivíduo que está praticando o que eu estou vendo pode ou não caminhar comigo. Eu não posso colocar para dentro da minha vivência quem está praticando aquilo que contradiz a vida que vivo. Então ele vem andando sozinho, o tempo de andar sozinho termina quando ele olha para dentro desse lugar, vê 12 indivíduos praticando o quê? Lançando as redes no mar. Porque eram pescadores. Primeiro ele observa a prática para depois chamar para a vida. Aprenda isso. Antes de você convidar qualquer um para viver a vida que você tem vivido, observe a prática dele. Porque a prática ou qualifica o indivíduo ou o desqualifica. Você não pode trazer para dentro da tua vida qualquer um. Vou repetir isso aqui para alguém. Você não pode trazer para a sua vida qualquer um. O que determina, Rafael? O que determina é a prática. Pela prática eu convido para estar comigo ou eu me afasto de andar com ele. Porque a prática qualifica ou desqualifica. Jesus, uma vez vendo a prática, chama quem praticou. Porque observa isso aqui. Ainda que eu me torne o que eu estou praticando, quando o que eu pratico me qualifico para andar com ele, ele chama quem pratica, não o que praticou. Porque no reino vale mais você do que aquilo que você faz. Ainda que o que você pratica revela quem você é. Se o que você pratica te qualifica, se o que você pratica te desqualifica, isso é aquele que te observa, sem que você saiba. Fazendo aquilo que me qualifica, sem ter alguém, sem saber que alguém está me observando, eu continuo praticando. Fazer aquilo que me desqualifica, sem saber que tem alguém me observando, eu vou continuar a praticar. Porque eles não estão sabendo que tem alguém na praia olhando para eles. Jesus vai chamá-los. Olha o chamado. Alguém me ouve? Olha o chamado. Vinde após mim. Isso é o chamado. Isso é o? Isso é o? Vinde após mim. Vinde após mim não é para amanhã, é para hoje. Vinde após mim não é para daqui a pouco, é para agora. Então isso é o chamado. Isso é o? Vinde após? É é pisar onde eu piso, é respeitar os meus passos, é respeitar o meu espaço. Vinde após mim, isso é o chamado, só que intrinsecamente internalizado no chamado tem uma proposta. Qual é a proposta? Vinde após mim, é o chamado. Qual é a proposta? Eu vos farei.
Aleluia.
Não é eu vos farei, depois vinde após mim. Eu preciso estar com um coração voluntário a estar vivendo dentro do terreno do chamado, para crescer no terreno do chamado, para depois exercitar a proposta. É a minha vivência no terreno do chamado que me qualifica para viver a proposta. Mas o chamado tem uma proposta. Qual é a proposta? Vos farei. Vos farei para quando? Para amanhã. Com base no hoje. Hoje é o quê? Vinde após mim. É a minha disponibilidade em caminhar no vinde após mim que me qualifica para o vos farei. Não tem como estar executando diretamente a proposta se eu não me qualifiquei no terreno do chamado. Vinde após mim é andar por onde eu ando, é pisar onde eu piso. Se eu correr, você corre. Se eu parar, você para. Pisa onde eu piso, que o tempo que você passa no terreno do chamado te qualifica para você chegar na proposta. Que a proposta é amanhã. A proposta é para hoje. A proposta é amanhã, para quem entender o chamado de hoje. O chamado de hoje é: vinde após mim. A proposta, vos farei. Vos farei é quando? É amanhã, quem sabe, talvez. Vai depender da minha disponibilidade no terreno do chamado. Eu vos farei o quê? Pescadores de homens. Aí complicou tudo. Por que complicou? Porque quando eu ouvi o chamado, Eu deixei rede e saí do barco. Vamos lá? Quando eu ouvi o chamado, diga. Eu deixei rede e saí do barco. Aí quando eu vim para dentro do chamado, olha a proposta. Eu vos farei pescadores de homens. Aí é uma problemática. Porque qual a ideia que eu tenho de ser pescador? A ideia que eu tenho de pescador é aquilo que eu fazia dentro do barco, antes dele me chamar, em pleno exercício da prática, sem saber que estava sendo observado. Aí eu largo tudo, venho para dentro do chamado e chega aqui dentro e ele diz que ele vai, que eu vou ser pescador de homens. Não entendi. Porque qual a ideia que eu estou todo arrepiado? Qual a ideia que eu tenho de pescador? Utilizar aquilo que eu deixei saindo do barco para vir para o chamado. Então eu olho para mim e vejo que eu não tenho aquilo que será útil para a prática da proposta. Aí é um problema. É um problema enquanto eu não entendo o que de fato ele quis dizer. É isso aqui que ele está dizendo. Eu vos farei pescador de homens. Guarda isso. Vou fazer de você aquilo que você usava. Quando eu te observei sem que você soubesse, em plena prática do seu ofício. Vou repetir. Vou fazer de você aquilo que você usava.
quando eu chamei você. Resumindo, dentro do barco você tinha a sua rede. Dentro do barco você fazia o que queria com ela. Dentro do barco você manuseava do jeito que você queria. Aqui dentro você é minha rede. Eu vou repetir isso aqui. Aqui dentro você é minha rede. Lá no teu barco você usava a sua. Aqui dentro quem te usa sou eu. Você é minha rede. Você é minha rede. Eu vou ficar repetindo isso aqui até alguém acordar. Você é minha rede. Eu te uso quando quero, do jeito que quero, da maneira que quero. Estou todo arrepiado. Eu te uso a hora que eu quero, do jeito que eu quero, da maneira que eu quero. Você é minha rede. Você tinha vontade própria, aqui não. Lá no teu barco você tinha opção, aqui não. Lá no teu barco você podia fazer suas escolhas, aqui quem escolhe sou eu. Lembra que quando você estava no barco você jogava a rede aonde você queria, só que você tinha o controle dela. Aqui dentro também, eu lanço você aonde eu quero e continuo tendo controle na minha mão. Vai ter hora que eu vou te lançar no mais profundo do mar, na escuridão mais intensa da vida, mas eu tenho um controle. Você vai na mais profundeza. Ninguém está vendo, ninguém dá nada, mas eu tenho um controle. Eu tenho um controle. Tem hora que você vai pegar peixe diversos, peixe pesado, peixe irritado, peixe estressado, peixes nervosos, peixes traídas, peixes que mordem, que machucam, que causam dores profundas e a princípio irreparáveis. Mas eu tenho um controle. Aleluia. 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 Desistir, não tem como mais. Rafael, eu não estou aguentando, não tem como mais. Eu tenho controle. Eu tenho controle. E eu estou falando aqui para meia dúzia de pescador que entende o que eu estou falando. A rede está lá no fundo, mas a corda está no barco. A rede está lá embaixo, ninguém vê, mas aqui em cima o dono do barco diz: eu tenho controle. Ore me raia. Levanta a tua mão, tem um negócio aqui dentro, gente. Roma, rama, temai. Abre a boca, vai. Ah? Não estou ouvindo. Ah? Eu quero parar. Ah, não ouvi. Eu vou jogar tudo pro alto. Vai o quê? Vai o quê? Vai o quê? Vai o quê? Tem como? Aleluia. Aleluia.
Levante uma das suas mãos, por favor. Tem algo dentro, Anamaya Shoma. Por alguns segundos, adora esse Deus que tem um controle. Glorifica esse Deus que tem um controle. Eu conheço a tua vontade de desistir, mas eu não deixo. Eu já vi você arrumando as coisas para sumir, mas eu não deixo. Você já dormiu tudo preparado para sumir no dia seguinte e acordou com desejo de me adorar. Eu não deixo. Coramara, bacalamanchora, beria. Que madrugada boa é essa, gente? Alguém está ouvindo o dono da rede falar com a rede aqui dentro? Eu não sei que tipo de desejo você entrou por aquela porta, com vontade de explodir, de jogar tudo pro alto, cansado, cansada, mas o Espírito de Deus se manifesta, dizendo: eu não te largo, eu não te largo, eu não te largo. Tem hora que a gente pega uns peixes tão nervosos. Que nos machucam tanto. Que nos fere. Que nos mordem. E são mordidas profundas. Que marca a gente. A vontade que tenho é de embolar tudo assim e guardar. Cansar. Cansar. Tô cansado. Muita pancada, muita mordida, muita ferida. Glória a Deus, aleluia. Dói demais, dói, dói demais. As solidões e para os fundos dos mares e a gente cansa. Mas é a vida. Ele chamou a gente como rede. Glória a Deus. Para pescar homens. Que é o pior peixe que tem. É pescar o ser igual. É lidar com o semelhante. É você ter que dar conselho dentro de um problema que é mais seu do que do outro. E você entender que o conselho, quem mais merecia era você, porque quem está passando a mesma coisa é você. Mas você se anula para aconselhar alguém. Quem mais precisa de ajuda sou eu, é você. A gente se anula para ajudar alguém vivendo a mesma coisa. É como se ele estivesse ensinando: eu vou usar você para pegar gente igual você.
Eu vou usar você para pegar gente esquisita como você é esquisito. Eu vou usar você para pegar gente problemática igual você é problemático. Mas eu vou usar você. Deixa eu repetir isso aqui no coração de alguém. Você é minha rede. Eu vou repetir isso aqui outra vez. Você é minha rede. Eu não abro mão de você. E acabou. Se essa é a resposta que você tanto queria ouvir, está aqui ela. Eu não abro mão de você. Eu não vou te perder para o inferno. Eu não vou te perder por causa das feridas, das mágoas, dos rancores, dos pavores, dos horrores, dos tremores. Eu não vou te perder para as mágoas. Você é minha rede, está na minha mão, o controle é meu. Ora mais, suí. Caramarabacota tá. Tem alguma coisa aqui dentro, gente? Quem tá aí? Levante uma remara. Surabaya. Se você puder me ajudar, pegue a mão de quem está do seu lado. Feche os olhos. E diga com muita autoridade: eu estou aqui. De repente é isso que alguém está precisando ouvir exatamente agora. Diga: eu estou aqui. Diga quantas vezes você quiser. Diga: eu estou aqui. Você é minha rede, eu estou aqui. Quem te chamou foi eu. Quem tirou do barco foi eu. Quem te trouxe para cá foi eu. Quem tem a ponta da corda sou eu. Você acha que eu vou abrir mão de você? Você acha que eu vou te perder para o inferno? Você acha que eu vou permitir Satanás te ceifar? A ponta da corda está na minha mão. Eu não largo. Eu não largo. Eu não largo. Eu não largo. Aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Diga para mais pessoas, diga: eu estou aqui. Às vezes é só isso que a gente precisa ouvir. Todo alguém pega na sua mão e só diz assim: eu estou aqui. Mas nada. Só de segurar minha mão assim e dizer: eu estou aqui. Só isso.
se não for descansar. Só se não for descansar. Diga para quem está do seu lado, eu estou aqui. Deus dissesse para nós hoje nessa madrugada: eu conheço o peso de uma boa pesca, eu conheço os resultados positivos de uma boa pesca e negativo, eu sei do desgaste, eu sei das aberturas, dos puimentos, das rupturas. Mas você é minha rede. Minha rede.
Glória a Deus, aleluia.
Minha rede. Puído, rasgado, arrebentado, mas é minha. Cheio de ruptura, cheio de crise. Mas é minha. Eu te entendo. Quem te lança sou eu. Quem te puxa sou eu. Eu te entendo. Eu sei o peso que é essas coisas. Mas enfim. Vamos continuar. Relacionamento saudável gera relacionamento saudável. Olha o que você leu comigo. E indo um pouco mais adiante, diga indo, um pouco mais adiante. É muito ou é pouco? Muito ou pouco? Indo um pouco mais. É muito ou pouco? Pouco. O que leva alguém a ir um pouco mais adiante? Entenda que tudo aquilo que está preparado um pouco mais adiante. O território para que eu viva, aquilo que está preparado no território, não está longe, está um pouco mais adiante. Agora, qual é a razão de eu não estar vivendo aquilo que ele preparou um pouco mais adiante? A resposta está aqui. Erro na escolha do relacionamento. Se eu escolho pessoas erradas para andar comigo, esse trajeto que deveria ser um trajeto curto, vira um trajeto extensivo demais. Porque o que impulsiona a gente viver um pouco mais adiante é o nível do relacionamento que eu decidi nutrir antes. A resposta é: por que eu não estou vivendo aquilo que ele preparou um pouco mais adiante? Porque você escolheu errado as pessoas para andar com você. Você não esperou as pessoas praticarem para saber se aquilo que elas iam praticar qualificava elas para andar com você. Você já escolheu elas. Então agora entenda, Deus, não é que você não está preparado para viver o que ele preparou um pouco mais adiante. São as pessoas que você decidiu caminhar junto que não estão preparadas para te ver viver o que ele preparou. Então, não é uma questão de você estar preparado. São seus relacionamentos que não se prepararam. Aleluia.
O que, que Deus faz? Deus trava o caminho para você, porque Deus sabe que se Ele abrir o caminho para você, você leva elas. Entendeu o que é que desenha? Posso partir para outro ponto ou entendeu? Hã? Por que, que eu não estou vivendo aquilo que Deus preparou para mim, Rafael? Entendo que você está perto. Você não está longe. Diga, eu estou perto. Por que, que eu não vivi ainda? Porque meu ciclo de relacionamento não é saudável. Eu escolhi pessoas com corações absolutamente doentes para andar do meu lado. O que, que eu faço, Rafael? Com muito cuidado, se desvencilha. Não precisa magoar ninguém. Seguir a paz com todos. E a santificação, a Bíblia não me manda ser íntimo, eu decido. Paz, tudo bom? E aí? Acabou. Porque senão, você impede delas serem tratadas, e impede você de chegar no lugar que Deus preparou, que está perto. Indo um pouco mais adiante, eu só vou viver o que Ele preparou um pouco mais adiante, quando eu fizer as minhas decisões certas em relação às pessoas de andarem comigo. Indo um pouco mais adiante, observe que agora Ele vai fazer menção do barco. Antes Ele não fez. Agora Ele vai fazer, porque o barco leva o nome da família. Se tem uma coisa que Ele honra, o nome do barco é Zebedeu. Quem está lá dentro? Seus filhos. Qual o nome deles? Qual o nome deles? Tiago e João. João e Tiago, filhos de Zebedeu. Quem está dentro do barco com eles? Zebedeu. Jesus olha a prática de novo. Eles estão consertando as redes. Eles estão o quê? Não ouvi, eles estão o quê? Só para quem está do teu lado não dormir, eles estão o quê? Uma vez vendo-os consertar as redes, isso qualifica eles. O texto diz: chamou-os. Percebeu alguma coisa ou não? Com Pedro e André, tem um chamado e uma proposta. Com Tiago e João, só o chamado. Infelizmente, essa é a vida. Tem gente que vem para o chamado porque tem uma proposta. E tem gente que vem para o chamado só pelo fato de ter sido chamado. Tem gente que para você ter ele dentro do chamado, você tem que propor alguma coisa. Outros não. Só de você chamar, estão satisfeitos. Não tem proposta aqui dentro, só tem um chamado. Chamou-os. Eles, imediatamente, despediram do pai, deixaram as redes, saíram do barco e seguiu. Temos um problema. Jesus viu eles consertando as? Por que, que eles não trouxeram a rede que eles consertaram dentro do barco para dentro do chamado? Deixa eu te falar uma coisa. Ficou chateado, não? Tudo que você conserta fora do chamado, você não pode colocar dentro. Porque dentro do chamado tem pressão. E a pressão do chamado pode arrebentar aquilo que você consertou fora. E se alguma coisa você trouxe para dentro do chamado que você consertou fora, e a pressão do chamado arrebentar aqui dentro, a culpa é de quem? De quem te chamou, você que trouxe que não devia. Então tudo que você conserta fora do chamado, deixa fora. Chamou-os, deixou as redes, despediu do pai, saiu do barco e vim para dentro do chamado. Isso aqui é o reino de Deus. Eu disse o quê? Reino de Deus. Mais forte? Para acordar alguém que está do teu lado? Mais alto? Isso aqui é o reino de Deus. Aqui, Pedro e André. Aqui, Tiago e João. Vamos lá? Mais alto? Aqui é: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Jesus está fazendo com que eles entendam que a partir de hoje eles são redes. Aqui, Tiago e João simplesmente chamou. Isso é o reino. Homens que são redes e homens que consertam redes. Homens que vão para o mar, que vão para a batalha, que vão para o embate, que vão para a guerra, que vão para o fundo, que pegam peixes diversos, que se machuca, que se fere, que se arrebenta, mas quando volta, encontra a gente aqui dizendo: eu conserto. Eu não vou onde você vai, mas eu te conserto para você continuar indo. Deixa eu falar uma coisa: no reino a gente não joga fora a rede, a gente conserta. Aqui ninguém é substituído, aqui a gente conserta. Ninguém aqui é descartável, a gente conserta. Ninguém aqui presta enquanto está fazendo e quando deixou de fazer, a gente joga fora. Isso aqui é reino de Deus. Reino de Deus, a gente conserta rede para Deus usar de novo. Vem arrebentado, vem puído, vem estourado, sabe? Vem todo. Aí encontra alguém aqui dizendo: senta aqui, senta aqui, porque eu não vou onde você vai, eu não mergulho na profundidade que você mergulha, eu não encaro as noites que você encara, eu não seguro o peso que você segura, eu não enfrento as mordidas que você tem, as dores que você sente, eu não sinto, mas Deus me chamou para isso aqui. Senta aqui, senta aqui, porque Ele não desistiu de você. Senta aqui, senta aqui, porque eu posso não ser rede, mas Deus me chamou para te consertar. Eu não posso ir aonde você vai, mas eu te costuro para você continuar indo. Eu não posso enfrentar a noite em claro que você enfrenta, mas eu sei costurar muito bem os seus fios. Eu vou renovar os seus fios. Eu vou renovar os seus fios. Eu vou reforçar o nylon. Eu vou reforçar o nó. Eu vou te costurar. Eu vou costurar. Eu vou costurar. Eu vou refazer. Senta aqui. Senta aqui. Senta aqui. Senta, vamos bater um papo. Eu tenho tempo para bater papo. Senta aqui. Qual é o teu problema? Qual é a tua dor? O que você está sentindo? Vai falando. Vai falando. Vai falando. Fala a tua vontade de desistir, vai. Vai falando. Enquanto você fala, eu costuro. Vai. 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 Ou você achou que seria uma vigília qualquer? Vai. Vai. Ou você achou que seria qualquer uma madrugada? Deus te trouxe aqui para dizer: eu vou pegar pessoas para costurar você, e eu vou fazer com que você entenda que homens precisam de homens, e homens dependem do Deus que chamou homens. Homens dependem de Deus que chamou os homens, e homens precisam de homens. Eu tenho que entender. Eu posso ser uma rede que precisa ser costurado. Eu tenho que entender isso. Agora, o problema é que rede não pode consertar rede que embola. Aí dá problema pro líder. Quando a partida, quem costura não pode consertar quem costura, vai embolar. Aí é que está o problema. As nossas maiores guerras aqui dentro é pelo fato de nós não sabermos que lugar devemos ocupar. Quando eu entendo o meu lugar e faço o que eu tenho que fazer, essa engrenagem funciona. Essa engrenagem funciona. Porque cada um está no seu lugar, cada um ocupa o seu lugar, e isso vai funcionando. São homens que costuram homens. São redes que vieram da pescaria da vida, totalmente comprometidos. Que a gente olha para redes, não tem jeito mais. Isso é função de vocês. Bom samaritano. Sobe aquela rua sem ter nenhuma esperança. Totalmente arrebentado, isolado, desnutrido, sem perspectiva nenhuma. Aí encontra aqui um povo, que não é esse povo, vão aqui não, tá? Encontra a gente dizendo assim: senta aqui. Conta. Fala. E vai costurando. Costurando. Costurando, costurando, eu estou todo arrepiado, costurando, costurando, aquela rede que não pegava absolutamente nada, agora você estica. Está há 5 anos com o pastor fulano de tal, que eu esqueci o nome. Olha lá. Quando você anda por aí, você encontra várias redes. Que de repente nem subiu a rua, veio pelo mato mesmo, fugido. Veio dentro de mala de carro. Veio arrastado porque não queria. Aí encontra um povo aqui que não só faz pastel, mas costura a rede. Que só não filma. Que só não fica atrás de um vidro como esse. Mas se precisar usar agulha, usa. Agulha da misericórdia. Agulha da compaixão. Agulha do amor. Agulha da atenção. Costurando. 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 Aí daqui a pouco a família não queria nem ver pintado de ouro, já vem visitar. Aí quando vem visitar, se prepara um banquete, serve aquilo que vocês fazem: pão, pastel. Esse é o reino. Esse é o reino. Você precisa entender que você não auto se trata. Você precisa que alguém trate de você. Você precisa se submeter. Não, mas eu já fiz tanta coisa errada. Eu já estou tão frustrado com tanta gente. Ok. Ok. Mas entenda. Você está precisando ser costurado. Aí. Eu começo a encerrar. Com uma indagação que eu fiz. Homens como redes dependem de homens que costuram redes. Até aí tudo bem. Agora, quem cuida daqueles que costuram redes? Sabe? Porque costurar rede desgasta. Costurar rede também machuca a gente. Todo dia tem que lidar com o mesmo problema, o mesmo problema, o mesmo problema, e ninguém muda. Aí você costura, 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 machuca o dedo, machuca o braço, estressa a gente. Aí, quem é do ciclo de oração antiga aqui? Os antigos do ciclo de oração, tem alguém? Lá, eu aprendi com vocês. Cuida da minha obra, porque enquanto tu cuida do que é meu, eu cuido do que é teu. Enquanto você costura os meus, eu costuro os seus. Enquanto você visita os meus, eu visito os teus. Enquanto nunca faltar palavra para alguém na tua boca, nunca vai faltar palavra na minha boca para você. Enquanto você entra na guerra deles, eu entro na sua. Enquanto você pega na mão deles, eu pego na sua. Costura, 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 costura. Não para, porque eu preciso de você para usar eles. Ora Maria, ora Maria, chora, garama.
Terminei.
Mas terminou, Rafael, assim? Falei, tem jeito de terminar a mensagem? Não, eu aprendi que mensagem se termina assim. Como assim? Não, porque tem que fazer assim, tem que fazer assim. Quando a mensagem for sua, você faz. Porque tem que terminar daquele jeito, assim,